Além das atividades industriais, que todas elas sob estrito controle, inclusive a agricultura é totalmente orgânica. E eu fiquei muito impressionado de ver a capacidade de produção. Eu visitei uma cooperativa agrícola e eles são os maiores produtores. Eles produzem 25% do pepino consumido na Alemanha. É produzido nesse espaço todo ele com agricultura orgânica, sem utilização de adubos químicos ou de herbicidas ou inseticidas. E o produto dele tem marca e tem um alto valor no mercado. E ele recebe por ano 5 milhões e 500 mil turistas, uma população de 55 mil habitantes recebem 5 milhões e 500 mil turistas. E esses turistas, eu tive, percorri lá um rio que tinha milhares de pessoas, na quinta-feira foi o feriado, e as pessoas estavam lá aproveitando o feriado para passear na reserva, e tinha milhares de pessoas, e eu não vi um lixo sequer jogado dentro do rio. Então, há uma educação voltada para isso. As pessoas que procuram as áreas rurais, essas áreas de reserva, sabem que tem que trazer de volta o seu lixo. E visitando essa reserva, eu tive convicção de que o que nós estávamos desenvolvendo no Amapá, no final, na década de 90, todas as orientações fundamentadas no uso correto da natureza, a economia baseada na diversificação de produtos, da valorização dos recursos locais, do adensamento da cadeia produtiva desses recursos, nos faria do Amapá, se tivesse tido continuidade. O problema é que nós não tivemos continuidade e, pelo contrário, tivemos um abandono. Aquela escola que o povo brasileiro viu ontem, a Escola Bosque do Bailique, ela foi, de fato, construída pela comunidade, mas, evidentemente, com recursos públicos, até porque se valorizava a comunidade, a iniciativa da comunidade, e não só foi construída pela comunidade, mas com matéria-prima da comunidade. E todo o material didático usado pela escola, senador Cristóvão, que é especialista na área de educação, eu falo da Escola Bosque do Bailique, lá na foz do Rio Amazonas, todo o material didático utilizado na escola era retirado da natureza. Em vez do plástico, do isopor, se usava o cipó, os frutos, a tinta retirada da argila e também de frutos silvestres para produção de arte e cultura. Então, a valorização total da história, da cultura e também do meio ambiente entrou naquela escola e, infelizmente, esse projeto foi deixado de lado, mas nesse momento a Universidade Estadual do Amapá, junto com as secretarias técnicas, com a Secretaria de Tecnologia, a Secretaria de Meio Ambiente, retomaram o projeto e vão reintroduzir o método socioambiental, que é essa filosofia de juntar conhecimento, juntar saberes e produzir um conhecimento que eleva a autoestima, né, de quem mora naquela região. É realmente fantástico você ver os jovens que continuam passando por aquela escola, falar de como eles vivem, do que eles fazem. E também a economia da região resistiu ao longo desses anos por uma razão muito simples. Nós introduzimos um sistema de financiamento de manejo de açaizais. E hoje o açaí é um produto que entrou fortemente no mercado nacional e no mercado global. Na Alemanha, se comercializa o açaí. E nós temos muitos produtos que nós podemos industrializar, fazer sucos, polpas e colocar no mercado. O problema é que nos falta conhecimento científico, nos falta meios financeiros para que a gente possa acelerar esse processo. Mas eu gostaria de ouvir o senador Cristóvão.
Senador Caveberibe, eu conheci a experiência que o senhor realizou no seu governo. Eu conheci de ir lá, quando o senhor estava como governador, e ao assistir o seu discurso, uma parte pela rádio e outra parte aqui, Eu estava me lembrando que daqui a menos de um mês vamos realizar no Rio de Janeiro a chamada Rio Mais 20, em que se procura caminhos para salvar o rumo que a humanidade está se propondo, que é um desastre completo, do ponto de vista da crise ambiental, do ponto de vista da desigualdade, do ponto de vista da vulnerabilidade em qualquer lugar do mundo em relação a qualquer outro. E eu temo que não se aproveite experiências como a sua. Eu temo que lá os chefes de Estado e de governo fiquem discutindo pequenos detalhes sobre como fazer a solução, mudar de um automóvel a combustível gasolina para combustível etanol, sem ir na profundidade da crise. E na profundidade da crise está uma solução que o senhor trouxe, que é a economia local. Nada talvez seja tão grave para o meio ambiente como o atual sistema de produção, em que um litro de leite percorre milhares de quilômetros entre a vaca que produziu e a pessoa que consome. Nós comemos, para dar um exemplo aqui em Brasília, tomate produzido em Goiás, levado para São Paulo e que vem para Brasília depois, por um processo irracional, absurdo, embora mais lucrativo do ponto de vista do grande capital. O que o senhor fez foi buscar o local, buscar as soluções locais. É perfeitamente possível alimentar todas as crianças de uma escola, como o senhor falou, com a produção local. É perfeitamente possível ter os móveis necessários a uma escola localmente. Não é possível ter localmente os computadores, não é possível ter localmente o desenvolvimento do software que são usados hoje, mas do ponto de vista da alimentação, dos bens mais essenciais, o uniforme. Aqui no Brasil está se comprando uniforme na China. Não só isso é um absurdo do ponto de vista do emprego no Brasil, um absurdo do ponto de vista da balança comercial, mas do ponto de vista ecológico. Mas é assim que o grande capital prefere, porque no final do ano isso reflete-se como um lucro maior, mas um prejuízo maior para o próprio país e para o meio ambiente. Sua experiência devia ser levada para que esses chefes de Estado e de governo que estão aí se reunindo, eles percebam que têm que tomar medidas para incentivar a economia local, hoje se chama também economia solidária, como forma de fazer funcionar a sociedade. E sair desse absurdo da ultra, super movimentação de mercadorias entre o produtor e o consumidor. Sem falar entre o produtor da matéria-prima, que vai para longe onde está o produtor do produto e que depois viaja mais centenas e milhares de quilômetros até o consumidor. Tudo isso é uma demonstração da irracionalidade do sistema econômico atual. E o que o senhor fez foi mostrar que existe alternativa de economias racionalmente comprometidas através da primazia, do incentivo, da organização da produção local.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência tem inteira razão. Nós temos que aproximar a produção do consumo. Essa é a chave. E isso foi feito, eu lembro de que nós exportávamos toda a castanha dita do Pará, que é a castanha que dá em toda a Amazônia, né? Inclusive na Amazônia boliviana. E essa castanha era exportada, e o que ficava para a comunidade local era quase, o valor econômico que ficava para a comunidade local era quase insignificante. A partir daí eu passei a comprar toda a castanha e digo, não, vamos distribuir na escola, pelo menos as nossas crianças poderão se alimentar bem. E aí depois industrializamos essa castanha, retiramos a polpa para fazer o biscoito, o óleo de mesa de castanha, que é de excelente qualidade. Enfim, o que nós precisamos é definir política. Eu estou com um projeto que eu estou elaborando, estou em fase de finalização, para mudar a aplicação do Fundo Nacional do Norte, do FNO. Esse fundo, que dispõe hoje de valores elevados, possivelmente 2 bilhões de reais por ano, cujo agente financeiro é o BASA, ele financia o avanço da fronteira agrícola. Ora, nós queremos mudar isso. Nós queremos definir uma parte que vai continuar financiando a pecuária, mas não a ampliação da fronteira agrícola, não o desmatamento, e sim o aumento da produtividade por área. É possível dobrar a produção só investindo em tecnologia de manejo. Então, nós precisamos fazer isso. E uma outra parte do recurso seria para financiar a cadeia da biodiversidade, tanto dos recursos madeireiros da floresta como dos recursos não madeireiros. E financiar o ecoturismo, enfim, várias outras atividades de serviços que é possível fazer isso na Amazônia. E uma parcela desse dinheiro financiaria, com fundo de aval dos estados, financiaria a pesquisa. Portanto, esse é o aceno de política para a nossa região, capaz de nos retirar desse enorme atraso que nós nos encontramos e que permite que a gente atenda às demandas, né, fornecer, ampliando a fronteira agrícola para produzir commodities para a exportação. Portanto, senhor presidente, o relatório que faço é um relatório muito positivo dos impactos provocados em Berlim e, no início de junho, nós vamos para a Itália, também a convite, não é, para debater e discutir temas que serão todos, né, trazidos para Rio+20. Muito obrigado.